Danke dem Herrn, wir danken dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich, sie währet ewiglich, sie währet ewiglich. Was er dir gut getan, was er dir gut getan, was er dir gut getan. Sein ist die Macht, allmächtig ist Gott, sein Tun ist weise, und seine Huld ist jeden Morgen neu, ist jeden Morgen neu, ist jeden Morgen neu. Groß ist der Herr, ja, groß ist der Herr, sein Name ist heilig und alle Welt ist seiner Ehre voll, ist seiner Ehre voll, ist seiner Ehre voll. Betet ihn an, sein Name stets genannt, sein Name stets genannt. Singet dem Herrn, Lob singet dem Herrn, in frohen Chören, den er vernimmt auch unser Lobgesang, auch unser Lobgesang, auch unser Lobgesang.
Amen.
Zum Kreuz all mein Sinnen geht.
Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Que bênção, vocês podem sentar-se. Que bênção está também em todos os cânticos. E nós pudemos praticamente cantar tudo juntos e compreendemos. Tudo acontece para a honra do Senhor. E o tema mais importante permanece, de fato, o retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. A palavra Maranata, nosso Senhor, vem. Isso é também, no último capítulo, estado do Apocalipse, foi expresso. Sintam-se bem na presença de Deus. Me veio o pensamento, como foi expresso na carta aos Hebreus, preservai para que não rejeitem aquele que a partir dos céus fala convosco. Estais atentos para que não rejeiteis. Cuidem para que não rejeitem. Quem o rejeita será rejeitado. O irmão Schmidt já trouxe a expressão: nós não cremos somente em Deus, nós cremos a Deus. Nós cremos o que Deus disse, o que Ele prometeu. Mais uma vez, nós falamos: sintam-se bem, do extremo norte da Finlândia, em todos os países vizinhos, até a Itália, Romênia, e todos os países vizinhos, à direita e à esquerda. Deus, o Senhor, abençoe a todos nós. Nós nos reunimos para ouvir a sua palavra e para nos deixar nos preparar. Também toda a brevidade, as saudações de hoje. Ontem estavam acima de 900 conectados em todo o mundo, que estavam vindo, estavam vendo juntamente com o que Deus tinha a nos dizer e que está fazendo atualmente. O irmão John de Bucareste, o irmão Joseph de Kinshasa, o irmão Gonga da África do Sul, o irmão Paul Nyage de Nairobi. Então, irmãos da Ucrânia, da Rússia, e então, nossos irmãos de Winnipeg, Canadá, então, os irmãos Walker, irmãos Walker, também deixam saudar todos de coração. Saudações da Costa do Marfim, saudações do irmão Ati, da Romênia, saudações do irmão Mutica, saudações do irmão Dr. Lutica, saudações do irmão Lipold, saudações de Corvesi, saudações do Bishop John Benjamin, saudações de Zimbábue, saudações de Kananga, República do Congo, ainda saudações do irmão Badibanga e mais saudações do irmão Hervé de Lyon, saudações do irmão Bukasa, todos irmãos que estão ligados conosco no Senhor, que de coração creem o que Deus prometeu para esse tempo, aceitam e recebem revelado. Ontem, nós recebemos a triste notícia e, ao mesmo tempo, a alegre notícia pudemos dar que agradou ao Senhor de o nosso amado irmão Leonard Rus de levar consigo para a glória. Nós, nos últimos anos passados, especialmente nas visitas, nós vivenciamos, desde que a irmã Rus foi chamada ao lar, o irmão Rus só tinha um desejo. Ele queria, junto com a sua amada esposa, também estar na glória. Quase todas as vezes ele mencionou: oh, que eu pudesse ir ao lar. Agora ele está com ela e com todos que estão no paraíso estão lá e esperam por nós, pois sem nós nenhum haverá, não haverá aperfeiçoamento. Todos que estão no paraíso agora estão olhando, ainda não vêm ao Senhor, ainda não. O Senhor, eles, nós veremos juntos, quando todos os eleitos do Velho e do Novo Testamento estiverem aperfeiçoados e a primeira ressurreição acontecer e nós estivermos com o Senhor, então o veremos juntamente. Também quando o irmão Branham foi trasladado ao paraíso, ele disse: eu quero ver, eu gostaria de ver Jesus. Então veio a resposta: vocês agora não podem ver ainda, pois nós veremos juntos quando acontecer o arrebatamento e quando estivermos com o Senhor todo o tempo. Que graça estar redimido, que graça de Deus, de crer a Deus agora, que graça ter parte naquilo o que Deus está fazendo atualmente. Especialmente me alegrou que tantos irmãos da Suíça estão conosco aqui presentes nesse fim de semana. E eu também ouvi que a irmã Bruna está aqui. Onde você está, irmã Bruna? Levante-se, por favor. Deus, o Senhor te abençoe muito especialmente. Irmã Bruna esteve em Zurique nas reuniões do irmão Branham. E quando o irmão Frank veio à Suíça e relatou sobre isso, o que Deus fez nos nossos dias, pertencia a irmã e o irmão Brunner aos primeiros que aceitaram a mensagem, a palavra e de coração creram. Também o irmão Brunner, há pouco ele foi chamado ao lar celestial. Todos que já antes de nós partiram, esperam até que nós também tenhamos vivenciado o aperfeiçoamento. Como mencionamos ontem, e ainda anunciaremos, assim será o sepultamento na sexta-feira, cerca, em torno do meio-dia, o horário ainda será dito. Nós queremos a toda a família Rus, todos que fazem parte da família Rus, de coração, nós queremos trazer nossos pêsames. Deus, o Senhor, o nosso irmão com o qual estava ligado intimamente desde 1953, nós de fato passamos por todas as situações, por provações, e não houve sequer um problema que pelos irmãos Russo houvesse acontecido na igreja. Irmão Russo, ele foi ambas coisas, um homem da família, um homem da igreja, um fiel homem de Deus. Também ele olhará e receberá os frutos do seu ministério. Deus, o Senhor, abençoe especialmente o irmão Helmut Russ. E se ele está aqui nessa manhã, então gostaria se ele no fim cantasse o hino preferido. Irmão Helmut Russ está aqui. Ele está aqui, e se ele tiver a coragem, ele tem um dom especial para o cantar. Então saudamos mais uma vez todos em toda a terra, todos que estão ouvindo, todos que estão ligados via internet. Esse é o tempo de Deus, a hora para a noiva. Nós passamos para da era das igrejas para a era da noiva. E a última mensagem foi passada à noiva do Cordeiro, direcionada à noiva do Cordeiro, e somente ela ouvirá aquilo, o que Deus o Senhor tem a dizer. Eu quero ler uma palavra do profeta Abacuque, do segundo capítulo, versículo 3, somente versículo 3, Abacuque, capítulo 2, versículo 3, porque a visão é ainda para o tempo determinado. E até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Que palavra poderosa! Deus pôde utilizar os profetas de anunciar tudo do que deveria acontecer durante o tempo da graça, e isso me domina cada vez se penso que no Novo Testamento 845 citações do Velho Testamento são passados de novo, que tudo, fundamentalmente tudo, desde o nascimento de nosso Redentor até a nossa ascensão, tudo já foi predito no Velho Testamento. E nossos irmãos, os homens de Deus do Novo Testamento, seja Mateus, Marcos, Lucas, João, tudo ordenado biblicamente, e no total das 845 são 186 citações dos Salmos foram passados de novo no Novo Testamento. Tudo está fundamentado biblicamente, está provado biblicamente, e por isto Paulo também pôde, em Romanos capítulo 1, falar, escrever e relatar que tudo aconteceu como Deus havia determinado através de seus profetas de antemão nas Santas Escrituras. Romanos, capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Aleluia! Glória seja ao nosso Deus. Não alguma interpretação, mas sim que através das Santas Escrituras, através dos profetas, já de antemão havia sido anunciado. muitos na mensagem estão raivosos conosco, porque somente nos referimos à Bíblia. Somente a Bíblia temos como nosso absoluto. E eu penso nisso, no irmão Branham, que tomou a Bíblia na sua mão e elevou e disse: isto é o meu absoluto. Deus faz tudo de acordo com a sua palavra. Também nós podemos, tudo que o irmão Branham anunciou, o que ele disse, nós podemos ordenar biblicamente, assim como os nossos irmãos no princípio fizeram. E então está aqui no versículo 5, em Romanos, no capítulo 1, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Para atuar obediência da fé. A fé tem que estar ligada com a obediência. Incredulidade e desobediência nos separam de Deus. Fé e obediência pertencem simplesmente a nós, porque nos ligam a Deus. Com Abraão, temos ambas. Em Gênesis 18, quando Deus o Senhor deu a promessa: ao passar do ano nesse tempo, eu voltarei, e então Sara dará luz a um filho, e então está Abraão, mas creu a Deus. Ele olhou no invisível, como se visse. Ele sabia, Deus assumiu a responsabilidade para o cumprimento da promessa. Não Abraão tinha que cumprir, Deus tinha que cumprir. E como lemos aqui, se a promessa deixa esperar por si, então persevere, porque traz a certeza. Também nos refere ao retorno do nosso Senhor, com o qual todos os apóstolos já contavam, e Paulo disse: nós todos não dormiremos, mas todos seremos transformados. E nosso Senhor disse: muitos daqueles que estão aqui não morrerão até que tenham visto o Filho do Homem em poder. Também essa palavra nós temos que ordenar corretamente. Pertence a João 21, onde o Senhor falou a Pedro, e então, com referência a João: se eu quiser que ele fique até que eu venha, o que te cabe isso? Então nós vemos João na ilha de Patmos, e nós vemos como o Senhor, ele desceu, como João viu, entre os sete candeeiros de ouro, caminhando, e tudo no contexto mostrado, no resumo, recebeu, mostrado o que aconteceria. Irmãos e irmãs, a graça que Deus nos deu, de fato, cada palavra, de compreender corretamente cada palavra e ordená-la biblicamente, é a maior graça que jamais houve sobre a terra. E nesse contexto, eu hoje pela manhã tive que pensar como em todas as denominações as escrituras foram mal compreendidas Ontem nós lemos a palavra do Evangelho de Lucas e também o Evangelho de Marcos. Eu não beberei mais do fruto da vide até que eu beba novamente. E isso, fundamentado nessa passagem bíblica, William Hus, o fundador do Exército da Salvação, decidiu que a Santa Ceia jamais seria festejado poderia ser festejado sobre a terra, mas somente será festejado no reino de Deus. Simplesmente uma má compreensão. Ele não leu aqui e lá adiante, como os crentes do cristianismo original, do princípio, se reuniam aqui e lá nas casas, partiam o pão e festejaram a ceia, tinham congregação de oração uns com os outros. Temos que simplesmente ler tudo. E a segunda, que aconteceu ao mesmo homem, em 1 Coríntios, primeiro capítulo, quem leu, quando Paulo disse: o Senhor não me enviou para batizar, mas sim para pregar o Evangelho. E disto, o mesmo homem tomou o resultado que sequer deve ser batizado. Temos que passar diante dos olhos quantas más compreensões há em todas as direções de fé, em todas as denominações estão regendo. E no fim agora do tempo da graça, Deus nos deu luz, revelação pela graça. A parte terrena não nos agrada de forma nenhuma, mas Paulo, também aqui em Romanos, no capítulo 1, falou sobre o estado que sequer queremos levar à boca, como seria na terra. E nosso Senhor, especialmente em Lucas 17, e nas passagens paralelas, ele ressaltou como foi nos dias de Sodoma, assim seria nos dias do Filho do Homem. E aqui, Paulo listou que os homens, eles iam parar de ter a ligação com as mulheres, estariam acendidos uns para com os outros. Aqui está tudo listado em Romanos 1, o que pode acontecer no mundo e também acontece. Vocês podem ler tudo isso. Eu sequer quero tomar essas palavras na boca, mas se então vemos uma foto que uma pastora está casando dois pastores e que um pastor está casando duas pastoras, se lemos isso e dissemos, vamos falar livre, abertamente, se acontece no mundo, então não é coisa de Deus. Deus, o Senhor, ele a igreja, não o mundo, cada um pode ir o seu próprio caminho, e Deus, no fim, ele fará o juízo. Mas a igreja ouvirá aquilo o que Deus tem a dizer para nós e se deixará corrigir. Mas vamos falar, simplesmente expressar, por favor, perdoem. Todo o capítulo fala disso. Imaginem se no retorno do Senhor homossexuais e tais coisas que estão contra Deus, contra a palavra de Deus, contra a compreensão, contra a decência, contra tudo, para o qual Deus colocou a pena de morte no Velho Testamento, podem tais pessoas ser arrebatadas? Não, e mais uma vez, não. Deus nos deu nova vida pela graça, e nós somos fomos crucificados com Jesus Cristo. Nós não pregamos somente, nós, pela graça, vivenciamos. Mas assim foi nos dias de Sodoma. O Senhor, ele visitou Abraão no capítulo 18, e ambos anjos, à noite, chegaram a Sodoma, capítulo 19, versículo 1. Então eles, vocês podem ler todas essas coisas. O irmão Branham, ele repetidamente, ele se referiu que agora, enquanto está o seu ministério, tinha que ser assim como foi naquela época, quando o Senhor veio a Abraão e deu a promessa. Ambos mensageiros foram a Sodoma e Ló para arrancar a Ló com todo o poder. Irmãos e irmãs, vamos falar simplesmente livre e abertamente. Pela graça, nós vivenciamos que o Senhor, no nosso tempo, fez a mesma coisa como naquela época para Abraão, como de acordo com João 1 e todos os exemplos, como ele fez. E eu penso nisso quando o irmão Branham mencionou que o Senhor esteve de costas para a tenda, e o Senhor quando deu a promessa a Abraão, e Sara dentro de si ela riu, não em alta voz, mas em si ela riu, e o Senhor olhou Abraão e disse: por que Sara riu? E então o irmão Branham se vira suas costas para a congregação e disse: para que saibam que o mesmo Senhor está no nosso meio, está se revelando da mesma forma, o Senhor agora mostrará a quem ele curará, a quem ele falará. E o irmão Branham, com as costas virado com a congregação, e disse: irmã, assim e assim, a luz está agora sobre você. Irmãos e irmãs, eu vivenciei isto, seja em Karlsruhe, seja em Dallas, Texas. Eu vivenciei o que Deus fez no nosso tempo, e nós podemos ordenar tudo biblicamente. Eu digo mais uma vez, mais um pensamento com referência a Elias que veio a mim. Quando lemos Mateus 17, Marcos 9, então o Senhor disse ambas coisas com referência ao futuro e o dia do Senhor. Elias vem primeiro e restaurará todas as coisas. E então, com referência a João Batista, que no Espírito e no poder de Elias havia vindo, ele disse: Elias já veio. Ambas coisas estão certas, ambas coisas são verdadeiras. Um ministério era futuro, aconteceu no nosso tempo, antes do dia do Senhor vier, e naquela época, através de João Batista, se cumpriu o que estava determinado para aquela época a partir de Deus, e assim está escrito que ele, através do seu ministério, Ele direcionou ao Senhor um povo bem preparado. Eu vos pergunto hoje, quem foram os 3.000 que no dia de Pentecostes, entre os muitos, estavam reunidos quando aconteceu o derramamento do Espírito Santo? Quem foram os 3.000 que ouviram a palavra, se arrependeram e se deixaram batizar? João, ele teve um ministério, ele preparou o povo, ele disse: eu vos batizo com água para o arrependimento, o que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lá estava a multidão reunida, arrependimento foi pregado, batismo foi feito, batismo espiritual aconteceu. Importante é que nós não rejeitemos aquele que agora fala conosco. Isso ainda faz parte ao tema de ontem à noite, que de fato não se constate que alguém que agora ouve a última santa mensagem divina é chamado para fora e preparado para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo. E hoje, quando esteve conversando com os irmãos Drazer, me veio o pensamento novamente de todos os povos da Europa, de todos os países da Europa, Deus chamou para fora. Quem pensaria que a partição teria um fim? Havia leste e oeste, então a cortina de ferro, mas Deus cuidou de tudo, pois assim está escrito, Mateus 24:14, o Evangelho do reino será pregado a todos os povos, e então virá o fim. Quem imaginaria que o irmão Frank pregaria no Ural, na Sibéria, na Novosibirsk? Quem imaginaria que tudo isto seria possível, se tornaria possível? Deus cuidou de tudo. Quando o tempo se cumpriu, Deus, ele aplanou todas as coisas e guiou tudo para que a sua missão pudesse ser cumprida. Quando Deus dá promessa, e assim nós lemos, se as promessas deixam esperar por si, então perseverai nelas. Isso também, ontem à noite, mencionamos como o irmão Branham, como ele contou com o retorno do Senhor, de fato contou, especialmente nas pregações dos anos 1965, simplesmente maravilhoso. E se olhamos para trás agora, quanta graça Deus ainda nos deu. Imagine se o Senhor, há 10 anos atrás, já tivesse chegado. Muitos aqui, diz que estão aqui hoje, não estariam junto. Então, o Senhor, ele está sendo paciente, longânimo. Ele colocou o dia. Isto também nós buscamos passar adiante, o período no qual o Senhor se revelou, essa etapa. Isso é uma etapa de tempo, mas quando ele vier, então será um dia, será uma hora, então acontecerá como o relâmpago que sai do leste e vai até o oeste, também isso foi mal compreendido. Irmãos e irmãs, se vocês soubessem quantos pontos dentro da mensagem são mal compreendidos, são mal interpretados, vocês até hoje, até a meia-noite, ainda agradeceriam a Deus pelo grande privilégio que Ele nos deu de sequer, de interpretar sequer uma única palavra incorretamente ou alguma citação do irmão Branham, de utilizá-la erradamente, mas como já foi dito anteriormente, de fato, tudo, comparar tudo com a Santa Escritura, e para isso eu gostaria de ler da primeira carta aos Coríntios, do segundo capítulo, para nos mostrar como Paulo, e como ele viu, e como lhe ordenou para mim, para nós, ele passou adiante. 1 Coríntios, capítulo 2, aqui nós lemos, do versículo 9, 1 Coríntios, segundo capítulo, a partir do versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e ouvido não viu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Preparou para os que o amam. Ele primeiro nos amou, para que nós pudéssemos amá-lo, então. Mas isso não é tudo. No próximo versículo está, no versículo 10 está escrito, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Para isso, podemos falar um amém alto. Tudo o que Deus nos preparou, Ele nos revelou através do Espírito. E cada palavra, cada promessa que nós cremos nos é revelada. Então, temos acesso livre a Deus. No versículo 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Aleluia! Aleluia! Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Nós não recebemos somente lição na palavra, são palavras da revelação de poder, é a viva e santa palavra revelada de Deus que nós ouvimos e nós podemos estar em concordância a nós. A nós foi revelado por Deus através do Espírito, versículo 13, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito ensina, Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Aleluia. Glória seja ao nosso Deus de eternidade a eternidade, que a nós nos levou ao lugar santo e pela graça fala conosco, abre a nossa compreensão, abriu a nossa compreensão para a Escritura, para que de fato possamos segui-lo em todas as coisas. Mais uma comparação maravilhosa, João 17, e então a comparação com aquilo, o que, em finalizando, está escrito em 1 João, no capítulo 4, João 17, para mostrar para nós quão importante revelação é, quão importante é tomar uma passagem bíblica com a outra e não interpretar algo particularmente, mas sim comparar, ligar o que pertence junto. Em João 17, nós lemos, versículo 1, vocês conhecem todos, lemos a partir do versículo 2, João 17, versículo 2. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Isso nós já ressaltamos. Ninguém pode viver eternamente a não ser que tenha recebido a vida eterna. Em versículo 3, ouçam atentamente. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aqui consiste a vida eterna, que o único verdadeiro Deus, além do qual não há outro, e eternamente não haverá. Simplesmente Deus é tudo em tudo. Mas Deus se revelou, e essa revelação de Deus é para nós tão importante, pois nesta revelação do Filho fomos tomados como filhos e filhas de Deus, que nós, o nosso estado de filhos e filhas, assim recebemos através disso. Vamos ler mais uma vez. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Deixe-nos diretamente ir à primeira carta de João. Primeira carta de João, aqui lemos, no capítulo 5, os últimos versículos, 1 João, capítulo 5, lemos, a partir do versículo 18, 1 João 5, versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Versículo 19, sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo está no maligno. E agora vem o versículo que eu simplesmente quero ressaltar. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Em João 17, nós lemos, para que te conheçam o Deus único e verdadeiro, E aqui nós lemos, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia. Glória seja a Deus. Vocês percebem quão importante é que uma palavra seja ligada com a outra? Tudo que pertence junto, e o Espírito de Deus nos guia de clareza a clareza, de verdade a verdade, como nosso Senhor também em Mateus 11 disse: ninguém reconhece quem é o Pai a não ser o Filho, e quem é o Filho a não ser o Pai, e a quem ele quiser revelar, e a quem ele quer revelar, a todos aqueles que estão prontos para receber e aceitar a revelação. Deus revela a sua palavra somente àqueles que aceitam, que recebem, que creem, e a eles somente a palavra pela graça é revelada. Então, pois assim poderemos ler todas as outras passagens bíblicas juntamente. Vamos resumir do que se trata agora. Estamos, com certeza, na última parte, na última etapa, antes do retorno do Senhor. A última mensagem alcança os confins da terra. Deus cuidou que, após a partida do irmão Branham, a mensagem, de fato, fosse carregada a todo mundo, pura e santa, pudesse ser pregada. E como mencionei ontem, e o irmão Kupfer disse, não é somente uma mensagem, é a santa mensagem de Deus, o último período, o último falar de Deus. Vós, meu povo, saí, não todos, vós, meu povo, quem saiu do Egito, todos que pertenciam ao povo de Deus, todos podiam, o resto podia continuar, mas aqui o cordeiro havia sido abatido, o sangue foi pintado nos batentes e todos se prepararam para tomar parte na partida. Vós, meu povo, e nesse contexto está escrito: Israel é o meu primogênito, Israel é o meu filho primogênito. Se seguirmos o caminho dos primogênitos desde o princípio, na primogenitura estava a bênção de Deus. E Jacó queria ter essa bênção do primogênito e também o recebeu. Nós somos a multidão primeira, ele nos deu a bênção da primogenitura pela graça, Jesus Cristo, o primogênito entre muitos irmãos, ele que se deu por nós. Mas vamos falar mais uma vez que para nenhum de nós se constate que alguém tenha ficado para trás, mas que para em todos nós se cumpra que nós esperamos pelo retorno do Senhor. De fato, estamos em expectativa assim como está escrito em Hebreus 9, versículo 28, os que estavam esperando e quem espera, os que hoje em todas as igrejas, igrejas livres, em todas as denominações, em quem esperam, sobre o que falam, o que são os temas deles, todos creem o que querem, todos fazem o que querem. Quem pergunta sobre Deus, quem se orienta para aquilo que a Santa Escritura diz, mas nós hoje, nós nos agradeceremos a Deus, o Senhor, por Ele ter enviado a Sua Palavra. Por favor, aceitem também o que nós lemos na primeira carta de João, no capítulo 5, que nós lemos. Nós estamos no verdadeiro, no Seu Filho, Jesus Cristo. A veracidade de Deus está em nós, a verdadeira palavra, a verdadeira revelação. Nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, nós somos propriedade de Deus para o tempo e para a eternidade. Nós reconhecemos o único e verdadeiro Deus, nós, Emmanuel, Jesus Cristo, reconhecemos e sabemos. Ele foi a revelação pessoal do invisível Deus, somente um Deus, e Ele pôde dizer: quem vê a mim, vê ao Pai. Então, nós reconhecemos o verdadeiro e estamos no verdadeiro. Da veracidade de Deus, fomos traspassados e pela graça nós recebemos a vida eterna, pois assim está escrito. Lá, disso consiste a vida eterna. Assim lemos, não uma ideia, mas sim realidade divina. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a sua revelação que aconteceu para nossa salvação. Vocês percebem o que significa revelação? Que nós possamos com gratidão estar preenchidos. E eu vos digo, jamais sobre a terra a palavra foi, que em todos os seus contextos foi revelado desta forma, como nos nossos dias. A mensagem da hora é todo o conselho de nosso Deus, como disse anteriormente, assim como nossos irmãos, sejam nos quatro evangelhos, especialmente na carta aos Hebreus, tantas passagens bíblicas do Velho Testamento ordenadas, assim como eles ordenaram, tantas as passagens do Velho Testamento, assim Deus nos deu graça, nós lemos juntos o que Deus prometeu através dos profetas, mas então, através do ministério de ensinamento, isto, o que Deus havia anunciado através de todos os profetas, foi ordenado corretamente. William Branham foi um profeta prometido. Ele trouxe as coisas e nós podemos, pela graça, ordenar no Velho e no Novo Testamento. Nós podemos passar adiante, ordenados pela graça. A mesa do Senhor jamais esteve tão ricamente coberta como agora. Louvado e glorificado seja o maravilhoso nome do nosso Senhor. Por favor, não esqueça aquilo que contemplamos ontem e hoje, que nenhum de nós, que não se constate nenhum de nós que tenha ficado para trás, e quem ler em Hebreus 4, constatará aqueles, a palavra não ajudou porque não estavam conectadas com a fé e com a obediência. Nós ouvimos a palavra de Deus e nós ligamos com a fé e a fé com a obediência para que possamos de fato subsistir diante de Deus. Nenhum caminho próprio, nenhuma vontade própria determine somente tu. E todos os irmãos que têm parte nessa verdadeira pregação da mensagem, nós temos que estar em paciência. O Senhor não se atrasa. Nós lemos de Abacuque: se o Senhor dá promessas, então nós podemos manter, aguardar, perseverar no seu cumprimento. Nós sabemos que Deus cuida da sua palavra. E se o último tiver sido chamado, o último atuar de Deus, o mais poderoso que jamais houve sobre a terra, e por isso está em Isaías 28, que o Senhor, Ele mesmo se elevará e que Ele finalizará a sua obra. Ele, o que iniciou, Ele também finalizará. Nós somos somente os pregadores da sua santa e preciosa palavra, carregadores das promessas divinas. Primeiro, nós carregamos as promessas e então as promessas nos levam ao cumprimento. Aleluia! Aleluia! Sejam todos os povos da terra, na Europa, na África, em todos os continentes, ouçam a palavra de Deus, ouçam a palavra da hora, ouçam o último chamado e venham, saiam de fora de todas as coisas e vos deixem trazer em plena concordância com Deus e com a sua palavra. Quantos querem tomar parte no arrebatamento? Amém.
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 Amém. Deus nos deu a garantia que pela graça estaremos lá. Eu não sei se ontem mencionei, mas quando em janeiro de 1981 eu pude vivenciar o arrebatamento, foi uma das mais poderosas vivências, sim, talvez em comparação com aquilo que aconteceu no dia 2 de abril de 1962, quando fui também retirado do corpo, mas aqui não foi somente um ser tirado do corpo, aqui foi um ser retirado para fora, e quando eu olhei para a direita, eu vi a multidão vestida de branco, todos eram jovens, estavam subindo, não com um foguete, simplesmente, majestosamente, e eu sabia, então, o arrebatamento está acontecendo. Isto foi o dia que Deus fez para mim. Eu não podia mais falar, eu não podia mais me mover, eu sabia que eu deveria partir. Eu só quis falar, ainda queria falar: amado Senhor, como estou eu diante de Ti? Mas eu não pude mais expressar essas palavras. E os próximos momentos, eu estava no céu azul, com incontável multidão, todos eram jovens, todas as irmãs tinham os cabelos caindo para trás, em nenhum lugar não havia um nó, nada, tudo ordenadamente bonito e caindo para as costas atrás. Todos os irmãos eram todos jovens, 17, 18, não acima de 20. O que eu sabia naquela época, o que está escrito em Jó 33, versículo 25, que todos estaremos na flor da juventude, nós seremos transformados na flor da juventude, na glória, no arrebatamento. Não haverá mais sinal de sofrimento, de lágrimas, de toda a miséria que nós passamos pela terra. Será um glorioso, um maravilhoso dia. O velho estará passado, tudo será novo. Nosso Senhor, Ele nos preparou tudo. Ele tem um rebanho comprado pelo, uma multidão comprada pelo sangue. Nós temos, colocamos as três coisas no ponto central: o sangue do pacto, a palavra do pacto e o Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade. No resumo, deixe-me finalizando dizer o tempo mais importante em toda a história da humanidade, a mais importante etapa na igreja, até o chamado da noiva do Cordeiro, que espera pela vinda do noivo. Nós podemos estar sóbrios em todas as coisas, a vida terrena viver adiante, com os dois pés sobre a terra, no coração ligado com Deus, ligado intimamente com Deus. Isso vale também para todos os jovens que quer que sejam, estão expostos a tantas coisas. Nesse tempo, Deus, o Senhor, esteja convosco. Tomem a palavra aos seus corações. Vós não sois desta terra, assim como eu não sou desta terra. Tomem a graça plenamente para vocês, creiam ao Senhor e Ele fará tudo bem. A Ele, ao único verdadeiro Deus, ao único verdadeiro Deus que se revelou a nós através de Jesus Cristo, seja a honra. Por favor, levem convosco, e vocês estão no verdadeiro. Vocês estão no verdadeiro. Também esse exemplo, o irmão Branham, ontem, na curta citação, ele disse: o Senhor, Ele é a videira, nós somos os ramos. A vida da videira se revela primeiramente nos ramos. Eles carregam os frutos da videira, a sua vida, que possa revelar em nós a sua natureza, as suas propriedades, tudo possa revelar em nós, para que possamos despir do velho homem e revestir-nos do novo homem, que em pureza divina foi criado, para que possamos seguir nosso Senhor na fé e na obediência. Estou convicto que pertencemos à multidão que agora ouve o chamado de Deus e que pertencemos, que ouvirão as trombetas e os mortos em Cristo primeiro ressuscitarão, e nós que vivemos e restamos então seremos transformados e juntos seremos elevados para cima. Prezem a preciosa palavra. Sejam gratos pela maravilhosa palavra revelada. Deus o Senhor nos abençoe a todos, esteja com todos nós, em o santo nome de Jesus. Amém. Nós levantamos, vamos cantar como frequentemente, assim como sou, assim tem que ser. Enquanto temos nossas cabeças inclinadas, nossos olhos fechados, nossos corações abertos diante de Deus, para encontrá-lo na fé, na confiança que Ele fará tudo bem e todos que estão em problemas, seja doença, sejam outros problemas, o Senhor é o mesmo. Ele é o fiel, o verdadeiro, e nós somos no verdadeiro, plenamente redimidos, plenamente curados, plenamente libertos, temos vida eterna pela graça, através da revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos e irmãs, que estão aqui hoje e todos que estão vindo juntamente, estão vendo, Deus visitou seu povo com graça, Ele cuidou sobre sua palavra e também cumpriu a palavra do profeta Malaquias. Vejam, eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E nós vivemos no tempo, Atos Apóstolos 3, a partir do versículo 17, a Ele, os céus tinham que conter até o tempo da restauração de todas as coisas, como Deus deixou falar através dos seus santos servos, os profetas, e prometido através deles. Nós, como filhos da promessa, cremos a palavra da promessa, aceitamos o ministério que Deus deu, nós voltamos à origem, ao princípio, à fé e à obediência, fomos trazidos de volta. Um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus, estamos nesse Deus único, no verdadeiro Deus. Aleluia! Aceitem, recebam e agradeçam a Deus por isso. Todos que querem agora consagrar suas vidas ao Senhor, ou novamente consagrar, aceitem simplesmente a palavra que hoje foi pregada, é direcionada a vocês, e para todos nós vale o que está escrito hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Nós cremos Nossos olhos, nossos ouvidos, nossos corações estão abertos, foram abertos. Nós também compreendemos a palavra. Quem recebe um profeta receberá o galardão de profeta. Nós recebemos o profeta, nós aceitamos a mensagem profética, nós nos deixamos ordenar biblicamente através dos ensinamentos, e aquilo que Deus disse, nós igualmente ordenamos biblicamente. Deus o Senhor abençoe a todos. Abençoe todas as igrejas, todos os irmãos servidores. Deus Senhor, dê a unidade no Espírito e nos traga todos ao estado, de volta ao estado que o Senhor nos prometeu e pela graça também deu. Todos que necessitam de salvação, aceitem o Salvador. Todos que necessitam de cura, aceitem o curador. Que ele disse, o Senhor é vosso médico. Eu peço, ele curou, tomou toda a enfermidade, toda a dor sobre si. E lá onde médicos não podem mais, lá Ele pode, lá Ele pode, lá Ele também hoje confirmará a sua palavra, louvado e glorificado. Seja o nome do Senhor, Deus é verdadeiro e nós estamos no verdadeiro. E todas as promessas são sim e são amém. Por isso nós agradecemos a Ti, amado Senhor, a Ti seja o Teu rebanho comprado, a Tua multidão comprada pelo Teu sangue, consagrada mundialmente. Abençoe também todos os novos contatos na China e na Mongólia. Abençoe em todos os lugares. Chame os últimos para fora e abençoe, começando da Nova Zelândia, onde cada dia começa primeiramente, até o último país onde o sol se põe da última vez. Amado Senhor, Tu és um fiel eterno Deus, e nós clamamos do raiar do sol até o seu pôr, seja louvado o nome do Senhor que nos foi revelado. Amado Senhor, eu Te trago a multidão comprada pelo Teu sangue, todos chamados para fora, e que se deixaram separar, eu Te consagro, e juntos nós olharemos a Ti, nós Te agradecemos, por podermos agora ouvir a Tua voz, e ter parte no que Tu estás fazendo atualmente. Abençoe, eu Te peço mais uma vez, em toda a Europa, em toda a Ásia, em toda a África, em toda a Terra, a Tua multidão comprada pelo Teu sangue. Traga a Tua obra, a finalização, pela graça, no nosso tempo. Eu Te agradeço também por podermos ter esse lugar que nós construímos de acordo com a Tua vontade. Eu Te agradeço por todos os meus irmãos, por terem a possibilidade de vir, por ainda podermos ter dinheiro para gasolina. São tempos caros que vieram sobre nós, mas Tu dás graça para que possamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Cada todas as férias, tudo colocado ao lado, mas sempre estamos aí quando a tua palavra é pregada. Tu guiastes dessa forma, tu destes a fome, como tu prometeste em Amos 8, versículo 11, tu colocasse dentro de nós uma fome de ouvir as palavras do Senhor, não as interpretações, a palavra original do Senhor, para crermos e vivenciarmos tudo. Amado Senhor, meu coração está movido para agradecer a Ti, para Te trazer a adoração e o louvor. Mais uma vez Te peço, abençoe todos os irmãos servidores, que ninguém tire algo, que ninguém acrescente algo, que possamos ser iguais a pessoas que permaneceram na Tua palavra, como Tu disseste. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, então são meus verdadeiros discípulos. Amado Senhor, eu Te agradeço pela revelação da Tua palavra e da Tua vontade. Eu Te agradeço mais uma vez pelo poder do Teu sangue, pelo sangue do novo pacto que Tu derramaste. Eu Te agradeço por Tua palavra, Te agradeço pelo Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Mais uma vez, eu Te agradeço por este fim de semana e tenho pedido que nenhum permaneça para trás no arrebatamento e com grande decepção esteja lá. Então, não, nós ouvimos agora, nós cremos agora e nós nos deixamos agora preparar-nos. Mais uma vez, eu Te agradeço em o santo, precioso nome de Jesus. Aleluia. Todo o povo diga aleluia. Todo o povo diga amém.
Amém.
Amém. Amém.
Jesus, mein herrlicher Heiland, liebt mich und hilft mir so gern. O, lasst mich rühmen und preisen in meinen herrlichen Herrn. Als ich verirrt ward in Sünden, wund, arm und ganz allein, kam er und wusst mich zu retten, welch guter Hirte mein. Jesus, Jesus, herrlich und schön bist du. Jesus, Jesus, du gibst dem Herzen Ruh. Wohin du führst, will ich folgen, durchs finstere Tal zum Licht. Wenn dann die Laufbahn vollendet, so schau dein Angesicht. Jesus als Rose zu Saron und wie die Lilie so rein, kam hier ins düstere Erdreich, um meiner Retter zu sein. Willig so alles zu tragen, durch Kreuz und dunkle Nacht, hat ihm gehorsam zum Vater er volles Heil mir gebracht. Jesus, Jesus, herrlich und schön bist du. Jesus, Jesus, Fürst will ich folgen, durch finstere Tale zum Licht. Wenn dann die Laufbahn vollendet, so schaun dein Angesicht. Jesus, das Wunder der Liebe, mir aus dem Himmel gesandt, hat auch den Tod überwunden, als er dem Grabe entstand. Siegreich grüßt er mich als Bruder, mächtig als König mein. Nun dort im himmlischen Lande, betend mein Priester zu sein. Jesus, Jesus, herrlich und schön bist du. Jesus, Jesus, du gibst dem Herzen Ruh. Wohin du führst, will ich folgen, durch finstere Tale zum Licht. Wenn dann die Laufbahn vollendet, so schaun dein Angesicht. Jesus, Jesus, herrlich und schön bist du. Jesus, Jesus, du gibst dem Herzen Ruh. Wohin du führst, will ich folgen, durch finstere Tal zum Licht. Wenn dann die Laufbahn vollendet, so schaun dein Angesicht.
Eu não tenho o hino favorito do meu pai aqui, mas eu cantarei esse hino se eu puder, que eu cantei pela última vez com ele, quando a sua voz ainda estava forte. O hino 344 de
Pentecostes. Ich brauch dich alle Zeit, der gnadenreiche Herr. Dein Name ist mein Hort, dein Blut mein Freudenmeer. Ich brauch dich, oh, ich brauch dich, Jesus, ja, ich brauch dich. Ich muss dich immer haben, Herr, segne mich. Ich brauch dich alle Zeit, o Jesus, steh mir bei, dass ich bis in den Tod dir bleibe stets getreu. Ich brauch dich, oh, ich brauch dich, Jesus, ja, ich brauch dich. Ich muss dich immer haben, Herr, segne mich. Ich brauch dich alle Zeit, in Freude wie im Leid. Du bist mein Sonn und Schild, jetzt und in Ewigkeit. Ich brauch dich, oh, ich brauch dich, Jesus, ja, ich brauch dich. Ich muss dich immer haben, Herr, segne mich. Ich brauch dich alle Zeit, für mich nur wie du willst. Ich harre auf dein Wort, bis du es alles ganz erfüllst. Ich brauch dich, oh, ich brauch dich, Jesus, ja, ich brauch dich, ich muss dich immer haben, Herr, segne mich. Ich brauch dich alle Zeit, Herr Jesus, Gottes Sohn, mit dir ererb ich einst des ewigen Lebens Kron. Ich brauch dich, oh, ich brauch dich, Jesus, ja, ich brauch dich, ich muss dich immer haben, Herr, segne mich. Ich brauch dich, oh, ich brauch dich, Jesus, ja, ich brauch dich, ich muss dich immer haben, Herr, segne mich.
Amen.
O Senhor te abençoe. Somos gratos ao Senhor pelo seu poderoso falar nesta manhã e que a palavra possa ser mantida em nossos corações, como Maria, que em todo o tempo possamos mover nos nossos pensamentos e nos deixemos preparar. Nós queremos agora agradecer juntamente ao Senhor, elevar as nossas vozes para juntamente glorificar o seu nome. Eterno, fiel Pai Celestial, nós te agradecemos por tua graça e misericórdia, por teres falado tão poderosamente aos nossos corações. Que graça, Senhor, diante da tua vinda, de ouvirmos todas as palavras que vêm da tua santa boca, a partir de ti, o verdadeiro Deus, ó Senhor. E somos tão gratos por teres te revelado pessoalmente a nós, que podemos reconhecer a ti, o verdadeiro, e a quem tu enviaste, Jesus Cristo, nosso Redentor. A ti trazemos a honra, a adoração e a gratidão. Senhor, nós nos colocamos na tua graça. Esteja com cada um, Senhor, nos seus caminhos. Mantenha a tua mão protetora sobre o teu povo e nos guie e direcione em toda a verdade, até que nós passemos do crer para o ver. Fortifica também nosso amado irmão, para que ele possa partir novamente para pregar a tua santa e preciosa palavra, alegre, o alegre evangelho, todos os povos, línguas e nações. Senhor, nós te agradecemos por tua fidelidade, por teu amor, ó Senhor, e nós nos colocamos à tua graça. Abençoe a todos que hoje ouviram a tua palavra e deixe vir fruto para a honra tua, Senhor. A ti, ao Todo-Poderoso, nós trazemos a gratidão, louvor, glória e adoração, em o santo, precioso nome de Jesus, Jesus Cristo. Aleluia.
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 Amém.
Amém. Amém. Vamos cantar ainda. Tu és digno.
Oh,
Amém. Estejam com a graça de Deus. O Senhor abençoe-vos e vos proteja, e se for da sua vontade, Ele nos guiará todos diante da sua face novamente. Levem saudações a todos, o Senhor esteja com todos vós, até que nos vejamos novamente. Amém. Amém. Cada um estenda a mão.